Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de março de 2020. E eu tenho que confessar que o episódio de hoje do Radinho, para mim, está sendo um pouco mais difícil do que o normal, até mesmo para começar, porque eu sei que eu vou competir com um absoluto tsunami, né, de mensagens que vêm pelo WhatsApp, áudios que você não sabe quem foi que falou, textos malucos. É impressionante essa saraivada, esse dilúvio de informações de todo lado, e eu fico pensando com os meus botões até que ponto a gente consegue, né, fazer aí, levantar a mão e conseguir um pouco de espaço para ser ouvido. Difícil, difícil. Tanto é que eu acho que, bom, acho que até para colocar vocês a par, não sei se, né, nem todo mundo segue o Radinho todo dia, claro. Na verdade, até eu esqueço as coisas que eu já falei no Radinho, então tudo bem. Mas, de qualquer maneira, faz alguns dias que eu venho produzindo alguns vídeos sobre esse momento do coronavírus, sobre a expansão, sobre como conter. E por que eu tenho feito vídeos? Porque eles me permitem usar recursos visuais, simples assim, né? Aqui no Radinho a gente está basicamente falando, né? Mas nem sempre você consegue explicar alguma coisa sem recorrer a gráficos, a animações e tal. Então eu já produzi 4, eu talvez produza um 5º hoje, justamente sobre essa dificuldade que eu estou compartilhando com vocês. E eu acho que esse 5º vai ser sobre como tentar identificar o que pode ser fake news, tá bom? Eu tinha feito um meme alguns dias atrás, mas eu vou, de qualquer maneira, ontem eu fiz um vídeo, aguardem, amanhã eu compartilho e tal, se vocês me seguem nas minhas redes, não sei, vão ver, mas de qualquer maneira, ontem eu fiz um vídeo tentando associar aí, eu tentando ajudar a entender o negacionismo. Uma das coisas que tem sido mais ingratas de uns tempos para cá, né, em que eu venho aqui faz, poxa, quantas semanas já que eu estou aqui, né, com a bandeirinha vermelha, com essa história do coronavírus chamando a atenção. Nessas semanas todas eu enfrentei muitos negacionistas, gente que se recusou, gente que, né, que contestou, gente que não quis acreditar, e que muitas vezes era gente muito bem formada, mais bem formada do que eu, mais experiente do que eu, mas que por alguma razão obscura, né, se apegou a uma visão qualquer e não queria arredar pé. Pois bem, infelizmente, acho que eles estão tendo que morder a língua agora, porque a gente está sendo atropelado mundialmente por essa história. E o meu vídeo de ontem era justamente sobre o que move esse negacionismo. E a minha hipótese ali, uma das hipóteses minhas, foi soberba. Normalmente é gente que se acha que tem mais razão que os outros, né? Está todo mundo errado, ele é mais inteligente, etc. e tal. E aí, vou dar o link, até fiz uma versão para o WhatsApp, quem quiser distribuir para a família, etc. Então, fique à vontade, porque é limpinho. Mas o que é interessante é que um raríssimo me apontou um post do Elon Musk, que é uma figura aqui que já várias vezes eu critiquei, porque de alguma maneira ele me incomoda essa postura de soberba, o que em grego chama hibris, né, quando a coisa sobe a cabeça e você acha que pode mais do que tudo, que, né, que não existem obstáculos, etc. Na mitologia grega, toda vez que alguém, né, é acometido pela hibris, alguma desgraça acontece, o cara aprende a lição, né? Ele não pode desafiar os deuses, ele não pode desafiar... Bom, pois bem, o Elon Musk sempre encarnou para mim esse espírito aí do, né, eu posso mais que tudo. Pois bem, no dia 6 de março, esse cara tweetou lá que... como é que era? O que ele falou? Meu Deus do céu... que o medo, né, esse medo do coronavírus era uma estupidez, o medo da pandemia era uma estupidez. Puxa, um cara nessa posição, o cara tem 30 e tantos milhões de followers, né? E aí, se eu for ver se em algum momento ele se retrata, não, ele só fica falando dos brinquedinhos dele. Ele deveria se retratar de uma maneira um pouco mais, né, um pouco mais honesta. Então você veja mesmo pessoas lá atrás, mas ele encaixa no perfil, é aquele cara que é soberbo, ele acha que ele sabe mais que todo mundo, que ele pode mais que todo mundo, que ele está sempre certo, né? E aí, bom, vírus, como diria Greta Thunberg, né, a natureza não negocia e a física não faz acordos, o vírus não está nem aí para o que o Elon Musk pensa, o vírus se multiplica exponencialmente e ponto. Né? Então vamos lá. Curiosamente, além dessa história de enfrentar negacionismos, etc. e tal, uma coisa que me intriga, para não dizer revolta em muitos momentos, é o papel que as plataformas têm, né? As plataformas poderiam estar sendo um pouco mais úteis. Vou dar o link aqui, acho que ontem o CEO do Google, Pichai, lá, ele fez um post dizendo tudo que o Google está fazendo agora, né, para ajudar nessa história do coronavírus. Ok, obrigado. Né? Os meus comentários pessoais, estritamente pessoais, é um, tarde demais; dois, pouco demais. Né? Para uma das empresas mais podres de rica do mundo, que está na mão de absolutamente todo mundo, eu fico pensando quantos milhões de pessoas no Brasil têm um Android na mão. É só isso que eles têm a oferecer. Né? Tanto é que eu comentei aqui com vocês, aqui é um desabafo pessoal de novo. Lá atrás eu fui procurar algum vírus sobre coronavírus no YouTube. E aí o primeiro vírus que apareceu era um vídeo, era um programa de televisão, né, dizendo que os vírus podiam ser coisas de alienígenas do espaço sideral. O primeiro vídeo. Falei, porra, YouTube, obrigado, hein? Porra, eu fico imaginando quanta gente vai fazer essa, né, não vai ter o discernimento para perceber que isso é um delírio. Né? Faça uma busca. Aliás, o Google lançou recentemente um atalho para você colocar no desktop que, em princípio, teria informações em tempo real sobre o coronavírus. Eu tenho. É tosco, não serve para nada. É como se eu fizesse uma busca, então os resultados estão ali, você não sabe da busca. Então, embora ontem eu comentei com vocês que as plataformas Twitter, Facebook, Reddit, etc. e tal, fizeram ali um manifesto dizendo que elas estão fazendo o possível e tal. Mas de ontem para hoje, de novo um desabafo pessoal aqui, o Facebook bloqueou, não me deixou postar um link da BBC dizendo que eu contrariava não sei o quê da. Eu falei, dizendo que era spam. Eu falei, desculpa, esse é um link da BBC. E aí eu me lembro que algumas semanas atrás o Facebook também bloqueou um post meu que era um link para a Wikipedia. Eu falei, bom, será que alguém está tentando, né, sei lá, alguém que não gosta dos meus posts, está tentando marcar como spam, o que será que está acontecendo? E aí veio a público agora que o Facebook, o algoritmo que eles estão usando para justamente detectar o que que é, o que que não é spam, ou fake news, tinha um probleminha. Então ele estava justamente bloqueando informações úteis. A desculpa é que com a questão do coronavírus eles tiveram que botar, né, mandar para casa os caras que fazem a curadoria humana. Então tem menos gente, tem mais algoritmo, e aí a gente fica imaginando até que ponto a gente não superestima esse tal do algoritmo, que é um algoritmo meio cretino, né, porque está bloqueando tanta coisa ruim passa, né, em todas as plataformas, tanta coisa ruim passa, e na hora que você vai publicar alguma coisa boa, você é bloqueado. Então tá aqui, vou dar esse link do Facebook, dizendo, ó, desculpe, foi mal, né? Tem algumas coisas interessantes, daqui eu já falei. Tem um artigo do New York Times. Ao longo dessas semanas eu comentei muito com vocês sobre a gripe espanhola, que foi a gripe de 1918. E eu comentei naquele momento que naquele momento um dos grandes complicômetros da gripe espanhola foi que os países simplesmente sentaram em cima das informações. Era uma época de guerra e ninguém queria dar notícia ruim, certo? Certo. Como sentaram em cima das notícias ruins, a gripe espanhola matou o que seria equivalente hoje a 200 milhões de pessoas. É como se tivesse matado um Brasil inteiro, né? É como se tivesse matado metade da Europa, sei lá quantos habitantes tem a Europa. Então, naquela época matou entre 200 e talvez 400 milhões de pessoas, fazendo as contas de hoje. Naquela época foram 50 milhões, né? Essa é a estimativa que a gente tem. Então, mais ou menos nessa linha, tem um artigo interessante do New York Times, que é um historiador que trabalhou aí em várias pandemias, dizendo o seguinte: sabe qual a maior lição de 1918? Contar a verdade. Né? Quanto antes, quanto mais transparente a gente é sobre a situação, né, quanto mais acesso as pessoas tiverem à informação de verdade, melhor. Entre outras coisas, porque o que ele coloca é: por mais medidas que você faça, pode ser uma medida de isolamento, de contenção, de supressão, essas medidas funcionam na medida em que elas são obedecidas. Né? Se as pessoas não obedecerem direito, se elas não perceberem qual é a gravidade, e aí ele cita vários exemplos, né? A gripe suína no México, não sei o quê. Você fala, olha, mandamos todo mundo fazer tal coisa, mas aí não informa direito, aí as pessoas começam a relaxar, e quando você vai ver, a casa caiu. Né? Então, está aí uma questão hoje especialmente difícil, porque as pessoas estão sendo inundadas com informações, E por natureza, a natureza humana é essa, a gente vai escolher as informações ou mais sensacionais, porque elas são mais sexys, ou as mais fáceis de digerir, ou as que forem mais acessíveis. O que não quer dizer que elas sejam mais verdadeiras. Então, esse é um drama que a gente tem hoje. Hoje de manhã eu recebi um áudio, lá vem aquele áudio que você sabe, não sabe de onde vem, né? As pessoas passam sem dizer quem, da onde saiu, é um negócio insano. Mas já reportando uma situação no sistema médico bastante preocupante. A questão é até que ponto isso é verdade ou não? Até que ponto a gente tem acesso? E aí, voltando à questão da informação, eu vou dar um link aqui para vocês também, sobre a questão dos testes. Eu já falei isso ontem também. A Organização Mundial de Saúde está sendo muito enfática. A gente tem que testar, a gente tem que saber quantas pessoas já tiveram caso. Mas os países ou estão com outras prioridades, alguns estão mentindo descaradamente, outros não conseguem. É o caso dos Estados Unidos, que entre os países desenvolvidos é o lanterninha em termos de testes, é ridículo, né? O que a Coreia do Sul testa 20 mil pessoas por dia, os Estados Unidos não conseguiram ainda testar 40 mil. Vamos lembrar que os Estados Unidos têm 300 milhões de pessoas. Então, se eles não testam, eles não sabem em que pé que a coisa está, ok? Falando de novo aqui em transparência, em falar a verdade, eu vou dar um link aqui que elogia a Angela Merkel, da Alemanha. Ela é justamente uma cientista, ela é química quântica, cacete, perdão, pô, vamos respeitar, né? E aí ela veio a público declarar o seguinte: 80% da população, ou 70, não me lembro mais, acho que é 80, 70, 80, não lembro, da população alemã vai pegar essa doença. A questão é em quanto tempo. Uau, quando você fala isso, você fala, cara, para com isso, que exagero, né? Eu lembro que eu divulguei essa notícia tempos atrás, mas a gente falou, não, mas isso é um exagero. Você pode achar o que você quiser, mas a matemática é cruel, né? E, aliás, então vamos tentar destrinchar um pouco essa informação. A questão é a seguinte: vamos imaginar que é a descoberta da América. Quando chegou aqui, chegaram os portugueses, chegaram os espanhóis aqui na América Latina, eles chegaram, né, eram pouquíssimos, né, um bando de gato pingado, e de uma hora para outra os caras conseguiram dominar milhões e milhões de incas, maias, astecas, o diabo a quatro. Não, os maias acho que já tinham ido embora, mas incas, astecas. Bom, como é que tão pouca gente consegue dominar tanta gente? Uma das coisas é que esses caras trouxeram doenças para as quais o povo daqui não tinha imunidade. Os índios brasileiros também não tinham imunidade. Então, a hora que o cara chega aqui com sarampo, varíola, mesmo gripe, qualquer coisa, cara, isso não tem, os caras não têm como, não têm imunidade nenhuma, isso se espalha de uma maneira brutal e uma porcentagem gigante da população morreu em muito pouco tempo, né? Porque simplesmente eles não tinham imunidade. O que que acontece? Hoje, provavelmente, a população que sobrou já tem uma imunidade um pouco maior, né? Essas doenças não se propagam tão rápido. O que acontece é que quando você. Vamos pensar em animais. Vamos dizer que você crie vacas, você tem um rebanho, né? Se você tem um rebanho e se coloca nesse rebanho uma vaca com uma doença para que ninguém tem imunidade, pô, vai espalhar que nem fogo de palha. Blá, 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 bum, todo mundo infectado. O que acontece? Idealmente, né, numa condição propícia, os que sobrevivem desenvolvem algum tipo de imunidade. Então, na segunda vez, não vai pegar, não vai espalhar tanto assim, não vai ser aquele incêndio, tá? A questão é, na natureza é o que acontece, mas tem um preço alto, porque você precisa, puxa, que todo mundo se infecte, muitos acabam padecendo, sofrendo, morrendo. O que que a humanidade descobriu com a ciência? A questão da vacina. Né? Se a gente conseguir um processo de imunizar as pessoas sem que elas necessariamente fiquem doentes, a gente consegue, né, conter essa história. E quando você pensa num grupo humano, quando você pensa num rebanho, o raciocínio é o seguinte: em princípio, você nunca vai conseguir imunizar 100%, você não vai conseguir vacinar 100%. Mas, na verdade, não precisa vacinar 100%. Né? Se você vacinar acima de um certo limite, que pode ser 80%, que pode ser 90. O que acontece? Se tiver a grande maioria tiver imunidade, na hora que um fica infectado, a hora que ele vai tentar passar isso para frente, ele não tem para quem passar. Ele olha em volta, não tem para quem passar. E aí o vírus para. O vírus simplesmente para. Ou então ele infecta mais um, aí esse cara vai tentar passar a bola para frente, não tem para quem passar porque ele está cercado de gente imune. Então, por exemplo, uma das coisas que eu, ao longo dos últimos meses eu venho sendo bastante enfático, até duro, é com relação a essas mulheres que não querem vacinar seus filhos, ou esses pais que não querem vacinar seus filhos, porque acham que acreditaram em alguma teoria da conspiração que já foi desmentida, mas que continua circulando por aí. Pois bem, eles não percebem que quando ele não vacina o filho dele, ele não é uma questão que afeta o filho dele. O que acontece é o seguinte: se tiver num grupo de crianças, se é, sei lá, 80, 90% tiver vacinada, estiver imunizada, cara, uma delas pode pegar doença, mas, cara, isso não vai se espalhar, vai ficar por ali, porque ela está cercada de gente protegida. Agora, se esse número baixa, se você tem menos pessoas imunizadas, o vírus consegue achar um jeito de ir infectando. Você consegue passar para alguém. Então a questão é, quando você pensa em sociedade, quando você pensa num rebanho, a questão é, você tem que ter uma imunidade espalhada para justamente conter, né, a expansão de futuras epidemias. Ok? Ok. Então, quando a Angela Merkel fala em 80%, é porque isso que naturalmente acaba acontecendo em qualquer grupo de seres vivos, né? Com o tempo, né, você vai chegar num certo ponto em que está todo mundo imunizado. A questão é a que custo, certo? Esperar que, deixa todo mundo morrer e quem sobrar, sobrou, não é uma boa estratégia, né? Então, é sobretudo porque, além de morrer muita gente, você acaba fazendo que mais gente morra ainda, porque você sobrecarrega o sistema de saúde, tá bom? Esse artigo que eu estou passando para vocês aqui, que fala da Angela Merkel, ele mostra que na China a mortalidade foi mais alta naqueles momentos em que os hospitais não davam conta. Aí muita gente morreu. Tem um artigo do Fernando Rainer, excelente também, que eu vou dar o link aqui, que também toca na mesma questão. Na hora que o sistema não dá conta, mais pessoas morrem. Se a gente conseguir espalhar isso ao longo do tempo, para dar tempo de tratar, para ter cama para todo mundo, respirador para todo mundo, morre menos. Morre menos porque os hospitais conseguem tratar melhor. Então, aí vem essa questão que, né, que muitas pessoas falam, achate a curva, como se todo mundo entendesse que diabo de curva é essa, né? A questão é a seguinte: quanto mais a gente conseguir retardar, estender no tempo essa história, para dar tempo dos hospitais conseguirem tratar direito das pessoas e devagarinho todo mundo ir se imunizando e se preparando, melhor, né? Vai ter menos sofrimento. Mas aí vem uma questão que talvez seja a questão essencial desse episódio de hoje. O mundo mudou. Simples assim. A vida não vai voltar a ser como ela era antes. É uma notícia dura, é uma notícia difícil. Eu confesso que essa noite eu dormi mal, inclusive pensando nisso, porque a gente acha, tá bom, vai passar. Não, não é que vai passar. Não é que vai, mesmo que o pico dessa doença passe, ainda vão sobrar pessoas, vai ter mais uma onda, e mais uma onda, e mais uma onda, vai ter várias ondas, né? Então, o que a gente percebe é que, na verdade, a gente estava vivendo de um jeito meio, assim, freestyle, a gente estava ignorando o risco, né? Risco que muita gente vem alertando faz tempo, porque a história ensina. A gente teve uma pandemia em 18, a gente teve pandemia na época dos romanos, a gente teve pandemia, né, diferente, que era peste, que era por pulgas, etc. e tal, na Idade Média. Então, assim, a gente tende a esquecer e tende a viver como se não tivesse risco nenhum. Então, o que acontece depois desse susto é a gente vai ter que repensar muita coisa. É difícil até imaginar como é que vão ser a vida. Ontem, o ministro da Saúde falou: olha, serão meses, não vai ser uma semana, não vai ser 2 semanas. Estamos pensando em 1 mês e meio, 2 meses. E mesmo assim, depois que acabar, como que a gente se organiza, né, para que essas ondas não façam mais estrago? Então, isso aí não é um pensamento alegre que eu estou compartilhando com vocês, é um pensamento indigesto, difícil, mas a questão é: vamos nos lembrar, se é que vocês se lembram disso, do mundo antes da AIDS, tá bom? Década de 70, eu era criança, não aproveitei, era uma criancinha, mas década de 60, 70, começou a revolução sexual, Miss Born, né, uma liberdade sexual incrível. Aí o que acontece? Quem pegou carona nisso, né, nessa conexão sexual entre todo mundo, é o vírus da AIDS, que obviamente veio obviamente de um animal, mais ou menos como esses vírus de hoje, né? Ele pegou carona e se pegou carona no nosso comportamento e pronto. Eu me lembro, década de 80, eu já tinha aí 18 anos mais ou menos, foi um pânico, todo mundo assustadíssimo, todo mundo fazendo teste, muitos amigos morrendo, eu perdi vários amigos, né? E desde então a vida sexual de todo mundo mudou, ou deveria ter mudado pelo menos, né? Eu sei que agora, 30 anos depois, praticamente, a gente consegue conviver, tem remédios e tal, mas isso mudou a vida de todo mundo. Quer ver uma outra coisa que mudou a vida de todo mundo? Os atentados terroristas. Quando algum maluco teve a ideia de colocar uma bomba na cueca e outro maluco decidiu colocar uma bomba no solado do sapato, cara, a vida de todo passageiro aéreo mudou. Mudou. Agora todo mundo tem que fazer uma fila danada por causa de um ou dois incidentes, né? Por causa das torres gêmeas. Então, assim, devagarinho, ao longo da vida, a gente passa por momentos que são divisores de água. De águas. O 11 de setembro foi um deles. Você nunca mais vai embarcar num avião da mesma maneira. Agora, com o coronavírus, de novo, você nunca mais vai embarcar num avião da mesma maneira. A gente vai ter que se adaptar. Então, eu vou dar um link aqui, e é um link para algo que eu sempre cito, é uma fonte que eu respeito muito, que é o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E a imagem que ele mostra aqui é uma imagem que fala: olha, lamento informar, mas não vamos voltar a viver como antes. É uma lição, opa, minha garganta pegando um pouco. É uma lição dura, é uma lição brusca, mas quer ver uma outra lição que a gente está demorando para perceber e que realmente vai precisar de novo? Eu fiz acho que na sexta-feira um episódio em que o tema é a água bateu na bunda. Né? Então, na verdade, a gente só se mexe, né, quando a água bate na bunda. O coronavírus, agora a água bateu na bunda. Então, agora tem uma outra questão que está todo mundo falando, eu estou falando, etc. e tal, que é a questão das mudanças climáticas, que por enquanto ninguém sentiu a água bater na bunda. Né? Mas aí tem duas questões interessantes aqui, que ontem eu li ouvi um podcast interessantíssimo. Fazendeiros nos Estados Unidos estão se matando. Simples assim. A taxa de suicídio entre fazendeiros nos Estados Unidos é altíssima, é mais alta do que, sei lá, do que veteranos de guerra. É muito alta. Você fala, por que que fazendeiros estão se matando? Na verdade, teve uma coisa parecida na década de 80. O governo incentivou a produção, mas ao mesmo tempo eu não entendo nada de economia. Tá? Então ele fez algumas besteiras em economia. Que aconteceu o seguinte: de uma hora para outra, os caras tinham muito produto, não tinham para quem vender, o preço caiu, ao mesmo tempo eles estavam enforcados com hipoteca, com dívidas. Eu sei que naquela época teve uma onda de suicídios de fazendeiros. Ok, aí fizeram uma série de medidas, redes de apoio, etc. e tal. O que acontece? Agora está acontecendo de novo. E é um fenômeno difícil de você acompanhar, porque tem muita vergonha associada. Nem todo mundo admite que um parente morreu por suicídio. Ou então ele coloca outra causa, porque senão ele não vai receber o seguro, porque senão a igreja não vai enterrar não sei aonde. Então, suicídio não é uma coisa muito visível, mas está acontecendo pra caramba. E sabe qual é a razão agora? Mudanças climáticas. O que acontece é que o mundo desses caras não é mais o mesmo. Imagina, você tem uma fazenda, é o que você tem. Você sempre trabalhou com isso. De uma hora para outra, inunda demais, ou inunda de menos, ou tem seca. Então, para esses caras, a coisa já chegou lá. E aí eles, inclusive, contam de fazendeiros que descobriram que eles ganham mais grana colocando energia renovável, por exemplo, energia eólica, né, aquelas torres gigantes para coletar energia de vento, o painel de energia solar, ele ganha mais com energia renovável do que como fazendeiro. Mas aí tem várias questões aí. A primeira delas é isso não é barato, isso é caro. E aí a segunda, que é num artigo completamente diferente, é que os fazendeiros que estão tentando fazer isso estão sofrendo a resistência dos vizinhos, porque os vizinhos não querem nada disso no seu quintal. Ah, é feio, atrapalha, dá reflexo. Nossa Senhora, aquelas torres são horríveis, eu tinha uma vista linda, né? Todo mundo é a favor de alguma coisa, até a água bater na bunda, até o vizinho fazer. né? Você é a favor da energia limpa até o teu vizinho botar uma torre de energia eólica que fica fazendo barulho a noite inteira. De novo, essa é uma situação que, para muitas pessoas, a água já está batendo na bunda. Para a gente ainda não, a gente acha que não vai acontecer com a gente. E tem um artigo da BBC que eu acho que é bastante oportuno também, muito oportuno, que é o seguinte: mudanças climáticas. De quem é a culpa, por assim dizer? E aí um estudo aqui mostra que, na verdade, a culpa é dos ricos. E aqui ninguém está fazendo aqui nenhum discurso ideológico, político, alguma teoria da conspiração. Não, mas na verdade, assim, o estilo de vida dos mais favorecidos tem um impacto ecológico centenas de vezes maior do que de alguém numa classe mais baixa. Então, eles têm números aqui. Se você pegar os top 5%, sei lá, né, dos ricos do mundo, eles viajam muito mais de avião, eles gastam muito, queimam muito mais petróleo. Então, se você pegar a questão do impacto global, é muito desigual, né? E aí é lógico, você fala, ah, mas é desigualdade, a gente tinha que, na verdade, todo mundo tinha que ter acesso a essas coisas todas. Mas a questão é, se todo mundo for viver da mesma maneira, andando de avião, andando de carro, etc., aí que o planeta explode, né? Até que a gente tem que se dar por feliz que não tô, sou eu falando, tá? Porque bom que não são tantos ricos assim, se fosse mais, o planeta tinha ido para o saco. Mas a questão é, isso coloca em xeque não só a questão da desigualdade, é lógico que coloca, né? Porque você tem gente pobre pagando pato, né, por alguma coisa que ricos estão fazendo, e muitas vezes o impacto cai sobretudo sobre os mais pobres, né, porque quem é rico consegue, né, ir no Hospital Einstein, consegue, né, ir de carro trabalhar sem pegar o metrô. O impacto é desigual, mas também tem a questão, e é isso que vale a pena a gente pensar: talvez o mundo não possa ser mais da mesma maneira. Talvez a gente não possa trocar de iPhone a cada ano, né, comprar um SUV ou sonhar em ter. Não, né? Talvez realmente a água esteja batendo na. Os sinais são mais ou menos claros e aí a gente não está percebendo. Então, alguns artigos aqui que dão muito o que pensar, tá? Vamos aproveitar que acho que alguns de nós aqui devem estar em casa, espero, né? Espero que seja mais de 75%. Porque é o que a simulação demonstra que faz diferença. Tem um artigo aqui, até saindo um pouco dessa questão do. Ah, não, tem uma notícia boa, tá bom? Saiu no Washington Post. Um instituto Pasteur que existe no mundo inteiro há cento e tantos anos, sei lá eu quanto tempo tem, que está aí na vanguarda de uma série de pesquisas de biologia, de medicina, eles têm uma iniciativa no Senegal, que é bancada com dinheiro em inglês e também com dinheiro da fundação do Bill Gates. Né? Lembra que o Bill Gates está colocando a grana dele nessas histórias e tal? Os caras estão prometendo criar um tipo de teste para o coronavírus que custa US$ 1 e dá o resultado em 10 minutos. Na verdade, um dos pesquisadores envolvidos é o mesmo cara que criou aquele teste de gravidez do xixi, que você faz xixi no papelzinho e muda a cor. A ideia é fazer alguma coisa parecida. Né? Se isso acontecer, se a gente conseguir realmente popularizar esse teste, é lógico que o teste não é a cura, mas o teste permite pelo menos que a gente saiba e consiga gerenciar melhor essas histórias. Né? Imagina, os Estados Unidos vão ser salvos pelo Senegal, o que é uma coisa curiosa. Aliás, falando em concentração de renda, etc. e tal, nos Estados Unidos, o que os caras estão começando a fazer em velório é fazer live. Né? Ao invés de chamar a família. O cara morreu, tá lá, e você faz uma live. O que é muito estranho você fazer uma live de alguém morto, né? Você pode falar, tá aqui um morto ao vivo. É meio contraditório, mas tá vendo aqueles pequenos ajustes da vida cotidiana que a gente não podia jamais imaginar. Mas que mais que eu tenho para comentar? Ah, olha aqui, ó, o texto da Technology Review significa o seguinte: não vamos voltar ao normal. Ponto. Hello, né? Bem-vindos. A gente tem que se adaptar. Né? E tem que realmente pensar como rebanho, como é que a gente, né, não sobrecarrega o sistema, como é que a gente protege os mais frágeis. Não é uma questão individual. Né? Enquanto a gente pensar de uma maneira individual, o rebanho está exposto. E não vai acabar nunca mais essa história. Mas tem agora, mudando completamente de assunto, tem uma questão extremamente interessante sobre percepção. Como você. Estou olhando aqui, né? Estou vendo livros, o meu celular, o meu microfone. Eu vivo no presente, certo? Eu estou falando, eu ouço a minha voz, Eu vejo um carro passar ali na rua, eu estou vivendo no presente. Na verdade, não. Não. E eu vou tentar explicar, vamos ver se eu consigo transmitir essa história. A questão é a seguinte: o que eu estou sentindo como presença, né, como presente, eu estou consciente no momento presente, é uma soma de coisas. Eu estou enxergando, eu estou me ouvindo, eu estou sentindo o meu corpo, eu estou sentindo o meu pé no chão. Tudo isso no agora, né? Eu estou sentindo a vida real agora. Mas acontece o seguinte: eu estou sentindo o chão por tato, certo? Tato. São, né, os sensores ali no meu pé que transmitem essa informação para o meu cérebro, ok? Ok. Eu estou enxergando com os meus olhos que estão traduzindo a luz e mandando informação para o cérebro, ok? Ok. Eu estou ouvindo o som da minha própria voz e outras coisas também, porque os meus ouvidos conseguem traduzir, né, essa vibração em um sinal para o meu cérebro, ok? Agora vem o problema: essas informações não chegam ao mesmo tempo e não são processadas na mesma velocidade. Por exemplo, a informação visual, quando você. Eu estou olhando aqui uma placa do outro lado da rua, eu consigo ler. Até o olho receber essa informação, conseguir entender o que está acontecendo, passar essa informação para a parte do meu cérebro que sabe ler e o meu cérebro chegar a alguma conclusão do que está acontecendo, isso demora. Isso pode demorar um décimo de segundo. Então, quando eu finalmente, né, me atino do que eu estou lendo, na verdade, eu me atinei de uma coisa que acabou de acontecer. Não está acontecendo agora. Está sempre atrasado, está sempre atrasado, está sempre atrasado. Ao mesmo tempo, a informação do ouvido, ela chega muito rápido. A informação do tato, ela, coitada, se vier ela da ponta do pé, demora um tempão. Então, o cérebro, coitado, ele faz uma salada, ele consegue juntar informações que estão chegando em momentos diferentes e dá ali uma gambiarra, ele te dá uma enganada para dar a impressão que é tudo ao mesmo tempo agora. Só que, como eu já deixei claro, espero ter deixado claro, não, né? Cada informação demora um tempo diferente para ser processada. Mas o cérebro engana a gente, né? Estar consciente é estar nessa ilusão de que é tudo ao mesmo tempo. Mas aí tem uma coisa que é mais interessante ainda. Imagina o seguinte: eu estou jogando, sabe, vôlei. Absolutamente improvável porque eu não jogo vôlei, mas nem com revólver na cabeça, mas tudo bem. Vamos imaginar que eu esteja jogando vôlei. O maluco na minha frente corta uma bola numa velocidade extraordinária. Certo? Certo. Eu tenho, né, um bom jogador. O que que ele percebe? Ele percebe a bola vindo na direção dele e faz alguma coisa a respeito antes de levar uma bolada no nariz. Certo? Certo. O que acontece? Vamos levar em conta que a bola vem muito rápido, tá? Mas o olho demora um décimo de segundo para conseguir interpretar. Ou seja, né, pensando assim, por que que você não leva uma bolada na cara? Porque imagina, se o cara cortou, a bola está vindo na sua direção e você fica um décimo de segundo comendo, literalmente comendo bola, né, tentando entender o que está acontecendo, você leva um tonho na cabeça, né? Porque a sua informação, a bola vai estar na frente sempre. A bola real. A bola que está vindo, né, aquela bola super acelerada que está vindo na sua direção, ela vai estar sempre à frente do que você acha que ela está, né? Então, por que que você não leva uma bolada na cara? E aí vem a parte que é extremamente interessante, é um estudo médico, é um paper de uma revista de medicina, dizendo que os caras estavam tentando entender por que que você não leva a bolada na cara. Se o seu olho demora um décimo de segundo, por que que você não leva a bolada na cara? A questão é a seguinte: o cérebro sabe que ele está atrasado. Então, o que ele faz? Ele projeta o que ele acha que vai acontecer nesse buraco. Ele está sempre projetando. Eu recebi essa informação lá atrás, nesse meio tempo a bola deve estar aqui. Então, quando você vai tentar pegar a bola, você não está pegando a bola que você efetivamente vê. A bola que você está vendo está lá atrás, né? Você pega a bola que o cérebro imagina que vai estar ali. Ou seja, o cérebro está o tempo inteiro prevendo o futuro, prevendo o que vai acontecer, né? As informações são antigas, as informações são velhas, as informações têm um décimo de segundo, e o cérebro dá algum jeito de projetar o que que vai acontecer no próximo décimo de segundo. Louco, né? Bom, mas como é que você prova isso? Pois bem, esse artigo é justamente sobre experimentos que tentam provar isso. Então vamos pensar o seguinte: se o cérebro ele vai tentar pegar a coisa onde ele imagina que aquela coisa vai estar. Vamos fazer um experimento em que a coisa vem vindo na direção, né? Numa direção X, numa velocidade X, na cara do fulano. Só que no último momento, naquele momento em que não dá tempo para o cérebro ver, no último momento isso muda de direção, né? No último momento, faltando um décimo de segundo para acertar a cara do infeliz, isso muda de direção. O que que o cérebro faz? Eles perceberam que o cérebro vai pegar uma bola que já não está mais lá. Então esse experimento conta, esse artigo conta, esse paper, né? É uma produção acadêmica. Ele conta justamente de experimentos onde você engana o cérebro, onde você engana o cérebro, acha que. E o que é curioso é você fala, mas por que que eu nunca percebi? E aí vem uma outra função do cérebro que, na verdade, assim, a consciência humana. E eu já devo ter dado outras pistas aqui no radinho, citando Yuval Harari, citando vários outros autores, né? O cérebro humano conta histórias, e ele conta histórias que façam sentido. Quando ele erra, ou quando a informação é contraditória, ao invés de falar, ó, aconteceu alguma coisa absurda, o cérebro normalmente inventa alguma desculpa para dizer que está tudo bem. Então você não percebe, porque mesmo quando o cérebro erra, ele te engana dizendo que está tudo bem. Né? Eu contei recentemente aqui no radinho, eu estava viajando, imagina, foi um radinho móvel. Eu contei de pessoas que têm o cérebro dividido no meio. Né? O cérebro tem um lado esquerdo e um lado direito. Aliás, eu vou repetir aqui, é sempre bom. Não existe essa história de que ah, eu sou um tipo lado esquerdo do cérebro porque eu sou criativo. Não, eu sou um tipo lado direito do cérebro porque eu sou racional. Não. Isso é completa lenda. O cérebro, tudo bem, o cérebro é dividido no meio? É. Algumas coisas ficam mais de um lado que de outro? Sim. Mas não existe isso de alguém que é mais criativo por causa de um lado ou de outro. Tá? A criatividade envolve os dois lados. Mas, de qualquer maneira, algumas coisas são especializadas. Por exemplo, a capacidade de leitura, né? Leitura, como eu estou lendo agora aqui, ela ocorre em um lado do cérebro. Então, se a pessoa, por alguma razão qualquer, teve o cérebro dividido, isso eu já contei aqui, é uma das histórias mais perturbadoras. Né? Tem gente que, por questões médicas ou até por acidente, perdeu essa conexão entre os dois lados do cérebro. O que que você imagina que vai acontecer? Pô, o cara vai ficar louco, vai surtar, né? Vai ficar completamente inviável. Não. Curiosamente, pessoas que tiveram o cérebro, né, praticamente aí, né, dividido no meio. Os dois canais não se comunicando, os dois lados não se comunicando, elas continuam funcionando muito bem. Uma coisa ou outra ela tem dificuldade, né? A família não percebe nenhuma mudança de comportamento. É muito sutil, né? E mesmo a pessoa não percebe. Aí eles começam a fazer experimentos para ver, não, não é possível, tem que ter alguma coisa estranha acontecendo. Então, eu vou tentar contar rapidamente aqui, eu juro que isso vai ter até a ver com o coronavírus, tá bom? Questão é a seguinte, vamos imaginar, um lado do teu cérebro sabe ler, o outro lado não sabe. Então o que que você faz? Você mostra para um olho, né? Para um olho, você mostra o olho que consegue sabe ler, tá bom? Tem um olho que sabe ler, o outro olho não sabe. Você mostra para um olho que sabe ler. Não, na verdade os dois olhos sabem ler porque teu cérebro está conectado, tá bom? Mas se você romper essa conexão, só um olho consegue ler. Ponto. Simples assim. Então pega o infeliz lá que está com o cérebro dividido, cortado no meio. E aí, para o olho que sabe ler, ele mostra uma palavra. E ele pede, olha, desenha aí essa palavra. Aí o cara fala, bom, tá escrito serrote, eu vou desenhar um serrote. Aí ele vai para o outro olho, que o olho que não sabe ler, e mostra uma outra palavra, sei lá, martelo, escrita. Aí o cara fala, não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Assim, como você não está vendo nada? E aí, quando ele abre o olho e vê, o que acontece? Ao invés de perceber que com um olho ele lê, outro olho ele não lê, o cérebro inventa. Não, é que na verdade, naquele momento, eu estava distraído, eu pensei na minha mãe, eu pensei na conta para pagar. Isso mostra que, mesmo numa situação dramática, em que o cérebro está alterado fisicamente, em que você está com os dois lados separados, o cérebro conta histórias para fazer de conta que está tudo bem. Bom, depois dessa confusão toda, né, depois que eu mostrei para a gente que o cérebro da gente, na verdade, não vive no presente, ele vive numa projeção do passado, né, numa futurologia aí do passado, teu cérebro é um futurista, e também contei que o cérebro, na verdade, conta histórias que façam algum sentido, mesmo quando não tem sentido nenhum. E aí eu caio, né, caio para encerrar esse episódio de hoje, na questão de fake news. Um dos problemas de fake news é que elas fazem sentido demais. E nós somos criaturas que precisam de coisas que façam sentido. Para a gente é muito desconfortável, é muito estressante quando a gente não entende a causalidade. Tudo tem que ter uma causalidade. O nosso cérebro parece história de criança. Você tem que ter alguém culpado por alguma coisa, né? E quando você tem uma situação dessa, uma pandemia, que, puxa, cara, é um troço complexo, contraria todas as suas expectativas, é lógico que alguém vai vir com uma história, né, que é uma história da carochinha, que é uma história mentirosa, que é uma história enganosa, em que você tem um culpado claro, em que você tem um objetivo claro e que as coisas vão tomar um rumo claro. Não. Isso, na verdade, está abusando dessa fome que o nosso cérebro tem por fazer com que as histórias façam sentido, né? Muitas vezes, nessa ânsia de fazer as coisas, né, fazerem sentido, eliminar contradições, eliminar incertezas, a gente se engana, o cérebro faz isso o dia inteiro, né? Então, não nos sintamos culpados por ter caído em fake news, não vamos nos sentir culpados porque a gente não acreditou até a água bater na bunda. É a condição humana, né? Mas juntos a gente consegue ser mais esperto que um só, em princípio, né? Juntos a gente, né, de alguma maneira, tenta ampliar o horizonte do que a gente sabe, o horizonte do que é possível, o horizonte do que pode ser feito, ao invés da gente retroceder e tentar voltar para uma zona de conforto que não, talvez não faça mais sentido. Nós temos que reinventar juntos outras maneiras de conviver. Raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Divulgue o radinho é mais ou menos como o coronavírus, ele só se espalha no contágio, tá bom? Um grande abraço, tomem cuidado, fiquem em casa. Eu continuo em casa, apesar de N inconvenientes, eu cancelei tudo. Um grande abraço e até amanhã.